Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sei que já tem gente com expectativa para essa live, que é uma live muito interessante. Muita gente conhece o nosso convidado, que conhece um monte sobre navegação, muito, desde navegação pelas estrelas, por carta náutica, tem muito o que contar para a gente, que é o Fábio Rey. Seja bem-vindo, Fábio.
Olá, Vera. Eu me lembro, você é a fada do pão de queijo, você é a fadinha do pão de queijo.
Peraí, como é que é? Conta de novo.
Você é a fada do pão de queijo, a fadinha que faz pão de queijo.
Olha que eu preparei para você.
Ai, você é
camarim. Olha aqui, ó. Olha o pão de queijo.
Nossa, que saudade do pão de queijo, não é de você.
Meu, que eu lindo. Trouxe pão de queijo.
Esse fim de semana vocês vão viajar, né?
Esse idoso, não vou estar aqui. Mas, Fábio, a história do pão de queijo. Eu lembro, quando nós estávamos com o Clark na Sula, no Pier 26, lá no Guarujá, eu acho que era as quartas, eu não me lembro, ou quinta ou sexta, que você ia dar aula.
Quarta-feira,
quartas. Quartas. Eu já esperava, disse, hoje é dia do Fábio Rey chegar, deixa eu preparar o pão de queijo que o Fábio adora.
Eu ia direto lá, nem dava aula quase, você não comia esse pão de queijo seu, né?
Era muito bom, agora eu vim comer aqui.
Então, eu estou meio enclausurado aqui, né? Mas eu vou dar uma fugida, por causa do pão de queijo eu vou até aí tranquilo.
Opa! E aqui até vou fazer uma propaganda de uma velejadora, que foi tua aluna, a Sueli Achu. Ela é uma mineira, ela faz cada pão de queijo. Quando você vier, vamos comer o dela.
Entendeu? Eu também quero, eu vou lá por causa de vocês, né? Por causa do pão de queijo.
Também do pão de queijo. Fábio, conta aí para nós. Você tem muita água no teu casco.
E as coisas comigo, Vera, acontecem. Eu não tenho sonho, né? O cara tem sonho, porque o mar, eu amo o mar, não consigo fazer isso. As coisas vão acontecendo, né? E vai, é muito comum, né? Eu não estou muito preocupado com o que vai acontecer amanhã, mas acontece, né? E eu comecei, né, na minha época, a gente fazia caça submarina, entendeu? Então, tinha uma turma que, né, isso faz aí uns 40, 50 anos atrás, né, por aí, né? Tinha uns 25 anos. E tinha uma turma que a gente ia para Paraty, principalmente, a estrada nem era de asfalto, né? E a gente fazia caça submarina lá. E eu tinha uma lanchinha lá, né? Tá? E uma casinha que era o sócio do meu irmão, a gente acampava lá, levava as namoradas, passava um mês lá, Vera. Puta, era uma alegria, porque de manhã a gente saía para mergulhar.
Em que época, mais ou menos, isso?
Ah, 50 anos atrás.
Uau!
Eu tinha 25 anos, estou com 75, né? E era uma farra, né? Porque a gente... De manhã a gente fazia a caça, né? Pescar pegava, né? E outra coisa, que a gente sabia onde tinha as covas dos pescadores. Olha só o que a gente fazia. Você chegava lá na cova, sempre tinha umas garopas, né? Chegava com o lantor, pum, pegava direto, sem fazer força nenhuma. O cara não ia saber o que aconteceu, né? Mas isso era a brincadeira que a gente fazia, né? É. E pegava o peixe, né? E tinha um que fazia na folha de bananeira. Aí de tarde a gente ficava lá, passando o tempo só, né? Entendeu? E com isso que aconteceu. Aí, só que não tinha carta, não tinha nada, né? Sabe? E eu ia lá, mas era uma turma da Unicamp, né? Que o pessoal da Telebrás também. Antiga Telebrás, gente se reunia, né? E alugava umas treineiras lá, cada bairro que você não acredita, né? Super. Ia mergulhando, ia, né? Passeando também, a gente passeava bastante. Aí eu voltei da Unicamp, eu falei, pessoal, eu preciso tirar a carta, né, pô? Eu vou estudar. Aí o pessoal falou, então vou fazer o seguinte, você dá aula para a gente, né? Então eu peguei, eu fiz um monte de transparentes, que eu consigo desenhar legal, e toda hora do almoço, na FIS, a gente pegava uma sala lá, aí esse pessoal vinha e a gente começou a fazer o curso, né? Era de Arraes e de Mestre, antigamente era um exame só.
Agora, ah, Luiz, não tinha de capitão.
Hã? De capitão?
Tinha...
A de capitão foi uma consequência também, entendeu? Aí eu peguei, eu dei o curso de mestre e de Arraes, eram juntos, né? Faziam um exame só. Aí todo mundo passou. Aí eu não sei o que aconteceu, virou uma bola de neve, porque em Campinas não tinha professor nem de Arraes, nem de mestre, entendeu? Putz, aí eu acabei dando aula aí para muita gente. Todas as grandes fábricas aqui, a IBM, tem clube, então eles me contratavam para dar aula, né? Então eu dava mais aula de Arraes e de mestre do que de fazer física, viu, Vera?
Que só!
Eu gravava muito. Aí eu tinha um professor meu que era um apaixonado por fazer barco, Carlos Arguello, não sei se já ouviu falar, né? Ele era formato, uma figura assim. Infelizmente, acho que faz um mês que ele faleceu, né? Entendeu? Uma perda. E ele me incentivou, ele tinha feito o curso de... Quer dizer, ele tinha estudado para fazer o capitão, entendeu? Então, ele me deu todo o material dele, né? Aí eu comecei a estudar, tá? E o que, que aconteceu? No fim das contas, né, a Marinha, o exame de capitão, naquela época, velho, era só navegação astronômica. E tinha planeta, tinha estrela polar, estrela. Putz, levava 4 meses para dar o curso, para você ter uma ideia. Né? Então, eu não tinha muita biografia da Marinha, tudo velho. Aí eu acabei escrevendo um livro, né? Que eu tenho, né? Fazer uma propaganda, que é o livro.
Mostra aí para nós o livro.
Ele está velho, por favor, né?
Eu lembro.
Está muito velho. É o único exemplar que sobrou, porque eu fazia edição, editava em gráfica, né? Ficava muito caro e não tem essa demanda, não. Não vendo, mas eu consegui montar um sistema, né? Que legível, né? Do que esses cursos que eles dão, né? E atualmente, aula particular de navegação astronômica, que é muito simples, né? Os caras fazem assim, um floreio que é difícil, é porque antigamente era difícil, entendeu? O que a Marinha fez? Ela pegou e vale 2 pontos só no exame de capitão, a navegação astronômica, entendeu? E é uma coisa matemática. Então eu preparo o aluno para tirar 2, entendeu? Porque tem erro. Que nem eu falo, se você chegar e não encontrou o resultado, você volta para trás, você errou, é matemático, né? Entendeu? Então, vai ficar bem mais fácil. E a outra parte que eu adoro, né, que é o radar. Né? Eu não entro muito em barco se não tiver radar, né? Principalmente de noite, né?
Que legal!
E radar, que é tem uma matemática vetorial lá, bacana, né?
Só te interromper, viu a mestre falando, a Chu, dizendo que tem teu livro? Ó, eu tenho um livro. Ela que faz um delicioso pão de queijo, que você vai provar.
Puta, bota. Mas, por enquanto, hoje não vim, eu sou imbatível para mim ainda, eu vou te ver. E aí, eu virei professor de capitão. Por causa do Arguello, que foi o que me dava todo o apoio, porque ele era um astrônomo, né? Aquele planetário que tem em Campinas aqui, velho, é ele que organizou, que fez, que arranjou tudo, né? E eu não sei porque até hoje ele faleceu, não deram o nome dele para o planetário, entendeu? Então, um cara super, super influente aí. Aí, Agora eu estou vendo aqui, está aparecendo aqui, Vera.
Está vendo a mensagem aí do...
E aí, o que aconteceu? Né? E você tem uma ideia, em São Paulo inteiro, não tinha ninguém que desse o curso de capitão. Aliás, tinha um cara da Marinha que dava o curso, mas aí pegaram ele e mandaram para outro lugar. Aí eu comecei a dar aula em quase todos os cursos, eu que dava o curso de capitão, né? Mas era aquele de 4 meses, que era super complicado, entendeu? Então, era interessante porque de 10 passava 2, entendeu? O negócio era complicado mesmo, né? Estão com Deus. Esse aí eu fui pro Caribe com esse barquinho, Vera.
Você foi... Não, vocês não foram do Brasil para lá nesse barco.
Foi pro Caribe.
Foi pro Caribe a bordo, você, nesse barco?
É 100 pés. É 30 metros, 100 pés, né?
Uau!
Então,
você foi dando curso?
Não, não. É, o dono, eu dei o curso. Então, o Rogério Engel, né? Eu fiquei o ano inteiro dando aula. Ele mora aqui perto, em Bragança. E ele mandou fazer no MCP lá, né, do Manuel, né? O cara é um artista, né? Um iate. E aí ele queria que eu fosse o capitão, né? Eu falei, pô, Rogério, eu não sou chofer de caminhão, pô. Pagava uma grana muito boa, mas eu falei, não vou ficar. Aí aqui que passou em Galápagos, né? Viu? Então, voltando ao gol, como eu acabei dando curso de capitão em São Paulo, né? Eu ia estudar, né? E nessa época eu me aposentei, entendeu? Pô, aí eu só me dediquei a esse é o Rogério, ó.
Legal.
Rogério Engel, grande figuraça. Aí eu me aposentei, né? E aí eu me dediquei realmente, né? Entendeu? Aí saiu na Bahia também, foi outro lado.
Só uma coisa, tu viu a mensagem que o Serginho está mandando para você aí? Que o primo dele está com um veleiro na Polinésia e fez pão de queijo ontem. O veleiro sururu. Fábio e o pão de queijo.
Vou fazer um campeonato de... Esse casal é muito amigo meu, a Tati e o Felipe. Foi legal, né? Porque eu saí do meio da física, né, Vera?
Né?
Que é outro mundo, pô, né? E eu também, como eu te falei, as coisas acontecem comigo, né? Eu fui parar na física sem querer também, entendeu? Eu não sou nenhum, né, cientista, assim. Eu fiz, né, a USP, né? E eu ficava, assim, meio deprimido, né, com o pessoal que tinha lá, entendeu? Você não acredita, tudo é ter, viu? Por isso que eles acham que físico é maluco, né? Pô, os caras... Eu era o... tirava 8, os caras só tiram 10, cara. Você não acredita o que que é, né? Aí nessa eu fui enrolando, aí acabei vindo para o Unicamp, né, que já estava abrindo aqui, né, fui dos primeiros, em 70 e 70 eu vim para cá, velho. A Unicamp era um monte de construção, entendeu? Aí eu fui andando aí, né, acabei fazendo carreira aí, mas sem... Mas eu tô de queijo, velho.
Mas, Fábio, então você começou a dar aula de arraiz, de mestre, depois de capitão. Eu sei que você formou muita gente. Eu sei que o Amir, eu acho que foi teu aluno também.
Tem bastante gente, né?
E pessoas importantes no meio, que fizeram grandes travessias.
Então, isso aí foi na Copa, nós estávamos em Camamu aí. Mas outra coisa que eu fiz, né, que como eu estava aposentado, né, e você sabe que eu ganho salário, né, a aposentadoria total, né? Então, eu resolvi, né, retribuir isso, né? Toda quarta-feira foi a época que eu ia te visitar lá no Pão de Queijo. que é o dia que os marinheiros... Ah, isso aí é no Iatão.
Olha.
Pegamos o Mar Bravo. Então, desculpe interromper. Então, aqui que aconteceu, né? Então, toda quarta-feira eu ia para Santos para dar aula para os marinheiros.
É.
Aquela turma que eu tinha lá, eu fiquei 4 anos dando aula só para marinheiro, entendeu? E cobrava R$100, eu cobrava para pagar a despesa que eu vim, entendeu? E impressionante como tem, né, os meninos, né, tem um pessoal que tem uma capacidade que tinha utilizado, entendeu? Tá? Eu tinha um menino lá que ele me ajudava a dar a parte de exercício de navegação astronômica quando era total, né? Era geral, não é só do solzinho que eles estão fazendo agora, entendeu?
Uhum.
Eu acabei, né, conhecendo quase todos os marinheiros que tinha em Santos, né, Ilhabela, entendeu? E é gratificante que tem, tinha uns que passaram, né? Eu estava em Vitória, chegou o Mário, que é um outro cara, um marinheiro que é super amigo meu, veio, me abraçou, me deu, não sei se ele estava bêbado, né? Começou a me beijar, que eu tinha... que eu tinha acertado a vida dele, eu falei, pô, né? Ele que foi esforçado, que passou, entendeu? Mas eu fiz esse... E só que acabou, né? Eu dava aula na igreja lá, né? Entendeu? E tinha que ter uma paciência, porque o pessoal não sabia nem somar, né? Então eu dava curso de matemática. E um dia eu chegava, saía de Campinas, chegava às 9 horas lá na igreja, né? Você queria, eu chegava lá, no, chegava 9h30, 10, não sei o quê, entendeu? Os caras cobravam 100, o cara estava um pouco se lixando, né? Aí eu falei para o pessoal, a reunião falou, próxima quarta-feira, se eu vier aqui, né? Tinham 28 alunos, 28 marinheiros, né? Se vocês não tiverem aqui todos 28, acabou o curso. Adivinha o que aconteceu? Acabou o curso, né? Os caras estão um pouco se lixando, entendeu? Então, velho, outra coisa que eu queria contar. Como que eu comecei, né, a participar, né, desse mundo náutico, né? Além de eu dar aula, né, eu dava aula mais teórica, entendeu? E a primeira vez que eu fui, né, convidado para vir do Rio de Janeiro, né?
Uhum.
Na verdade, é para Ilhabela, né? Foi um amigo meu, o Luiz, né, um cara também que me influenciou muito, né? Que ele tinha, era o, naquela época, ele tinha um, ele foi para a Bahia com o veleiro Trinidad 36, que era, na época era o top, entendeu? E eu falei, mas como o cara é maluco, né? Subir isso aí na costa com um veleiro, né? Nem tinha noção do que era, na verdade. Né? E eu já estava meio velho, eu tinha uns 30 anos, entendeu? Né? Comprou um veleiro no Rio de Janeiro. Não sei se ele comprou, sei que o barco está lá. Aí tinha um amigo dele que ia trazer, tá? Aí me convidaram para ir, né? Eu falei, ah, tudo bem, então vamos. Essa é a primeira experiência, né? Bom, começou que eu tenho pavor de andar de avião, né? E aí que chegamos no aeroporto, né? Isso aí foi a regata Trindade, isso depois eu preciso contar. Então, chegamos no aeroporto, nós estamos em 4. Um desses meus amigos estava lá e chegou um outro. Oi, tudo bem? Né? Chamava a polícia, amigo. Estou com o meu avião aí, eu vou para o Rio de Janeiro, vocês não querem vir comigo, né? No fim, veio a gente pagar a passagem do avião. Começou, nós pagamos para ele, entendeu?
Ah, que legal. Então, né?
Legal, o aviãozinho só tinha um motor, né?
Monomotor.
E de 6 lugares. No fim do, né, um cantinho lá do fundo. Falei, pô, se trouxe cair. E uma chuva.
Uau.
Então saiu. Deus saiu voando assim, fazia assim, entrou no meio da nuvem. Imagina meu estado. Eu ficava escutando o motor, falei, para esse troço parar aí, eu estou frito, né? E no meio das nuvens, então não vi nada, pô. Então eu estava naquele meio da nuvem, já estava, né, suando frio, né? Passou uma hora e meia, de repente o avião foi assim, jum, desceu, né? Falei, putz, agora eu vou morrer. Saindo das nuvens, quando ele desceu, deu direto lá no campo de Rio de Janeiro, lá onde é aquele campo que está no mar lá. Ó.
Ah, o Santos Dumont.
Santos Dumont. Putz, aí descemos, eu estava, né, não acreditei, né? Estava apavorado. Aí o barco estava em Atifúrio do Rio de Janeiro.
Aí, ao lado do aeroporto.
Aí fomos lá. Aí era um veleiro de 32 pés. Né? É um Vela Mar 32, um negócio assim. Né?
Bom barco.
Na época era top, né? Não tinha barco isso. Não tinha esses barcos grandes. Aí entramos, né? E lá, não sei o que, ficamos lá. E o Yacht Club do Rio é uma beleza, né? Putz, é. Fantástico, né? Comida, né? Aí falava, então vamos dormir, né? E vamos amanhecer. Não, não. O cara que ia levar o barco, que era esse. Que é um velejador legal, né? Uhum. Noite, vamos sair daqui a pouco. Falei, ah, você tá louco, pô. Sair de noite, no Rio de Janeiro. Parece que aqueles morros vão cair em cima de você, né?
Ah, mas é linda a Baía da Guanabara ali.
Então, eu ficava olhando aqui, eu falei, nossa, não estou gostando disso, né? Aí, eu dormi, né? Eu sou bom de dormir, viu? Em barco, eu sou campeão. Aí, passou, não sei, me acordaram, falaram, Fabio, faz turno lá. Acho que era umas 4 horas da manhã, estava escuro, né? Aí, eu saí, né? E o colega também me falou, tá bolsa aqui, segue aí, que acho que era 240. Falei, o rumo aí, mantém esse rumo aí, né? Estava no motor, não tinha vento. Ainda bem que não tinha vento. Então, aí, quando amanheceu o dia, pô, eu fiquei apavorado. Não tinha uma terra para você ver, cara. Sabe? Parecia que você estava numa pizza azul, né? Entendeu? Então, a primeira sensação que eu tive foi, nossa, e agora, pô? Não estamos vendo terra. Aí eu acordei o senhor, falei, senhor, nós estamos perdidos, pô. Não estamos vendo nada. Antigamente não tinha GPS, era só na bússola, né? Uhum. Levantou lá, olhou bem e falou assim, Fabião, nós estamos no mar, pô, você está vendo o mar? Não estamos perdidos, né? E voltou a dormir, né? Eu falei, ah, meu, eu fiz, foi o norte pro zero graus, fui embora pro norte, né? Levou umas 4 horas. Eu cheguei na Restinga da Maranhão. Eu nem sabia que era a Restinga da Maranhão, pra você ter uma ideia, não entendia nada, né?
Mas vocês tinham uma carta náutica?
Não, não tinha nada. Esse show aí, que é ser meu amigo, é maluco.
Só tinha bússola. Naquela época não tinha nem GPS.
Eu achei que ele ia costeando. Estou vendo, você vai, né? Não precisa nem bússola. Mas... Não, você chegou uma hora, não tinha nada, no meio do mar lá. Né?
Uhum.
Então, quando chegamos ali na terra, né, aparece ele, né? Então, pô, Fabião, não falei para você que estava certo? Olha a terra aí. Bom, aí, o que aconteceu? Pô, entramos em Paraty. Foi a outra coisa, estava a neblina, e ele enfiou aquele veleiro no meio da. No meio lá da mantimento, você não sabia também, e entrou no. Chegou em Paraty, né? Eu falei, pessoal, chega para mim, eu peguei a minha malinha, ó, tchup, entendeu? E aí, né, depois eu acabei. Esse trauma foi muito intenso, né? Eu falei, eu não vou me meter mais nisso, não, né? Depois eu acabei. Descendo, né?
Pelo jeito você respondeu.
Né? Descendo, né? Mas eu não fiquei muito contente, não, porque a primeira. Nem foi velejada, né? Foi a primeira saída. Né? Tá?
Agora que
eu vou. Se eu vou na Croácia.
Ah, não, só contar, você respondeu a pergunta da Sueli, que ela fez há pouco. Se você já sentiu medo no mar. Tá aí, ó, nessa velejada.
Medo? Putz. É que nem o. Né, tem dois tipos de marinheiro, né? É, o que enjoa e o mentiroso, entendeu? É a mesma coisa, pô. É impossível não ter medo. Você pegar à noite, né? Nós estamos ficando... É, eu ainda peguei, velho, o tempo que eu fui para a Bahia com a pessoa de bússola, né?
Pois então, é.
Eu fui perdido. Se eu subir na costa, você sabia que era aquele rumo lá, mas você não sabia onde você estava.
Tá, mas já que você falou que foi de bússola, você pelo menos tem uma... Bom, hoje você me mostrou, daqui a pouco tu mostra a tua coleção de sextantes. Porque quem viu a nossa chamada hoje, eu usei um sextante, um GPS e uma carta náutica. Nessas suas navegadas com o pessoal no começo, você já sabia fazer a navegação astronômica?
Não.
Ah, tá.
Não tinha carta de nada. Essa primeira saída, eu não sabia de nada, pô. Entendeu? Se eu soubesse, eu acho que eu ia fazer um plano de né? Eu achei que o capitão, né, do barco fosse fazer alguma coisa, né? Tá? É. Mas eu estava contando, esse barco aqui, ó, olha só, também as coisas acontecem, viu, Vera? Esse é um barco que está na. Ele é veneziano, né? Ele deve estar em. Caorla, que é uma cidadezinha perto de Veneza. Eu estou aqui em casa, minha filha morou na Itália, ela fala italiano, aí ela arranjou um emprego aqui numa firma italiana de óculos, né? Que o cara que veio implantar era italiano, chama Andréa, grande amigo Andréa. Aí ele veio aqui, né, e ficou um ano aqui, né, e nesse tempo minha filha falou, pai, quando eu estou sonhando ele é velejar, né? Falei, pô, então, vem comigo, né? Não falava porra nenhuma de italiano, ele falava, não falava nada de português. Mas ele se entendia. Aí comecei a levar ele para tudo quanto é lado, né? Foi para o Canamorã, fizemos a refeira, levei ele, né? Fizemos bastante. Fomos andar de catamarã na Baía de Guanabara, né? E ficou pior, né? Porque foi um negócio muito bonito. Aí ele voltou, ficou um ano aqui e voltou para a Itália. Né? Aí ele falou, pô, Fábio, eu vou comprar um veleiro, não sei o quê. Mandava foto para mim, né? Aí no fim ele comprou esse veleiro, né? Que é um 43 pés. Né? Ele falou, Fábio, agora eu comprei o veleiro, agora vocês vêm para cá para mim estrepar, porque nunca tinha velejado sozinho, entendeu? Aí eu fui para a Veneza com ele, né? E aí, esse barco aí, nós ficamos 13 dias andando na Croácia, velejando. Né?
Ai, que lindo!
E lá, né, você conhece lá, né, Vera?
Uhum. Ai, cada lugar maravilhoso.
Lá é o melhor lugar do mundo para você velejar, né? Só que tem que ser em abril, né? Porque é meio verão, né?
É, frio.
Eu andei depois... Eu fiz uma expedição para a Ilha de Trindade, né? E no fim não deu certo, os caras desistiram no meio lá, tá? Mas o interessante também é outra coisa, né? O João Lara Mesquita e o Plínio Romero, né? Vocês conhecem ele, conhece?
O João Lara? É. Sem fim.
E o Plínio, eles faziam a Rádio Dourado, né?
Sim.
Né? Uma regata, que era de Vitória à Ilha de Trindade.
É.
E foi aí que eu conheci a Luísa, né? A Cris, todo mundo que fazia, era um pessoal que realmente, né, tinha essa vontade de ficar velejando, fazendo. Né? E a regata saía de Vitória, né? E andava 636 milhas para a Ilha de Trindade, né? Então. Eu fui 4 vezes nessa regata, né?
Uau, que legal!
Mas o impressionante, velho, você está no meio do oceano lá, faz 4 dias que só vê mar, de repente aparece aquela ilha. Você fala, a ilha do King Kong, cara. Você não acredita que isso é uma coisa maravilhosa, pô. Tem a toda a torre em cima dela, entendeu? E é uma base da marinha, né, de ocupação. Com 40 homens lá, né? E vou revezando de dois em dois meses, mais ou menos assim, né?
Tá? É, acho que é esse período.
É. Mas é uma coisa deslumbrante, viu?
É.
E a gente fazia essa regata, né? Geralmente é um... Só que o prefeito lá dava, né, patrocinava, dava 10 mil reais para cada barco, para o cara vir. Né? Só que ele pagava depois que o cara fizesse a regata, entendeu?
Tá certo, né?
O cara tinha que voltar e pagava. E era uma turma, o Jadir, né? O Jadir você conhece, né?
Sim, sim, também, então, tá.
O Jadir era o rei, acho que o Jadir fez 7 vezes aquela viagem.
É verdade, é verdade. É
diferença, né? E aí o João Lara e o Pleninho organizavam isso aí, né? Eles tinham o Mar Sem Fim, aquele veleiro deles.
É, ele e o Plínio, né? Que organizavam Plínio, a regata.
É, e não sei, mudou o prefeito, entrou o PT lá, acabaram com a regata, entendeu?
É, e o João Lara também começou a se envolver com o Mar Sem Fim, com expedições, e acabou indo para o Troller, né, saiu do veleiro. Então, acho que foi toda uma história que mudou aí, né?
É, ele fica indignado, né, com as coisas.
É. Fábio, mas deixa eu perguntar uma coisa. Tu chegou a ter algum problema numa dessas viagens de barco? Porque... Hoje, até eu me surpreendo, a gente acabou em fevereiro deste ano, a gente chegou da Expedição Fenícia, né?
É,
e a gente sempre usou radar, GPS e plotando a carta náutica, porque eu disse, eu adoro pegar latitude, longitude, marcar, eu brinco a cobrinha na carta náutica, porque dá uma cobrinha sempre, né? Mas hoje tem pessoas... Eu converso, eles não têm carta náutica, é só digital. Você já aconteceu algum momento de estar navegando e numa embarcação não ter nenhuma carta náutica, só ter digital e dar uma falha, dar um pau em tudo?
Não. O lance é que esse pessoal não anda só com GPS. Ah, quem teve problema com isso foi... Essa história é interessante. Ele tinha ido sozinho para o Márcio Dottori. Você conhece também?
Nossa, claro, da Náutica.
Ele foi sozinho para a África.
Para a África, sim.
E ele tinha feito coisa comigo, né?
Uhum.
Aí aconteceu um monte de coisa na ida, né? E na volta, eu estou aqui em casa, velho, né? Aí toca o telefone. Ô, Fabião, o Márcio. Ô, o Márcio já voltou? Eu falei, não, estou aqui no meio do oceano. Estava antes da Ilha de Trindade, né? Eu falei, mas que com a que tinha o patrocínio do Iridium, né? Entendeu? E tinha dado pane nos 3 GPS dele, dos 3. Entendeu? Eu falei, não, me explica aqui, que eu fiz uma recordação de como que faz a navegação da passagem Beridiana, entendeu? Que, na verdade, eu nem sabia, mas não estava muito, né? Aí ele, né, ficava uma hora conversando lá, dando umas dicas para ele, e, no fim, ele veio com o sextante, entendeu?
Ah, eu lembro dessa história.
Aí eu falei, Márcio, falei, putz, me empresta as suas anotações, né? Pois, eu dou um exemplo ao vivo, né, para o curso, né, exatamente o que você fez. Né? E tem até hoje aí, né, essas anotações deles, mas nunca tive paciência de fazer um problema, entendeu? Mas achei fantástico isso aí, né, entendeu?
E hoje, no curso de capitão, é obrigatório fazer ainda provas com sextante?
Não. O exame que a Marinha aplica não é para amador. Você está me cutucando, eu vou falar ainda. O exame é aplicado para o cara que navio, velho. Entendeu? Tudo que eles perguntam, e quem faz essa pergunta é a Marinha Mercante, entendeu? E os guias da Marinha Mercante são todos de navio, tá? Evento, estabilidade, né? E caiu uma pergunta que é um veleiro de 100 pés, e eles põem que é veleiro, entendeu? Se não pusesse, tudo bem, mas um veleiro de 100 pés, eles puseram 2 toneladas de carga abaixo do centro de gravidade de um veleiro de 100 pés, né? Só jogaram na água, né? A carga, entendeu? E não, aí, você tem que calcular quanto que o centro de gravidade mudou, entendeu? Então, essas perguntas é coisa de navio, pô, né?
Entendeu? Não tem nada a ver com a vela, com a navegação amadora, né?
A única coisa que tem, que assim, mais, é a meteorologia. Mas vejamos, né? Quando que você vai usar um radar, entendeu? É na navegação costeira, né? Então, você começa a perguntar um monte de manobras, né, que tem na... Né, que você faz, né, aqui, ó. Tem um cálculo vetorial lá que você vai para os vetorzinhos, você vai resolvendo isso. Mas isso aí é do mestre, né, entendeu? Não sei por que eles começam a perguntar coisas, né? GPS. Então, de mestre, você não precisa saber GPS, sabia disso? Você não precisa saber nada. Não. GPS e radar, muito menos. Eles perguntam o que é o FTC, um negócio assim. O cara não sabe mexer no radar, né? O cara vai fazer uma aproximação à noite com o nevoeiro. Pô, se não tiver o radar, sinto muito, mas o cara não vai conseguir entrar nem, né? Não precisa nem ter nevoeiro, né? Só à noite. Aí isso aí em Tremembé. Em uma cama rua.
Ah, em Tremembé, exatamente. Eu já fui também, bárbaro lá. Você para na, com a proa do barco da cachoeira.
É, e joga água em cima, né?
É, mas, Fábio, então, bom.
Então, o que eu estava falando, então, do exame, né, de capitão, né? Para mim, né, o exame de capitão devia dar mais ênfase a essa parte de navegação, né, pelo sol, né? Nem precisa ser pelos aços, né? Tá? E a sobrevivência, acho que é interessante, né? Mas a sobrevivência é meio discutível, né? Tá? E o que mais que tem? A estabilidade é jogar fora, porque você nunca vai usar, entendeu?
É.
Não vai usar nada de, né, de comunicação, entendeu? É tudo de navio.
É.
Então, TVS, lá, um negócio, uma torre, que não sei o quê, que o navio tem que pedir permissão. Então, eu também tenho um canal que eu mostro quais são as perguntas, né? Que eu chamo de pérolas, né, Vera?
É muito bom esse.
É, eu não tenho para quem reclamar. Então,
da Marinha, não ia falar. Hã? É muito bom. Bom, quem conhece o Fábio sabe que o Fábio tem não só pérolas da Marinha, bom, é onde você fala mais, mas vários, né, Fábio? Vários assuntos. Porque não, realmente...
Deixa eu mostrar o sextante, já que você falou do sextante.
Isso.
É isso aí, ó. Nós pegamos isso, você viu? Ó, isso aí, nós ganhamos uma fotografia na regata de Trindade. Tinha um concurso de fotografia, ganhava R$1.000. Olha que coisa interessante. Vocês estão vendo que tem um túnel vermelhinho assim no meio do comozinho ali?
Isso.
Fantástico, né? Isso é. Então, aí você veja. A gente fazia a regata, né? 5 dias no mar, né? À noite, isso aqui. Se o cara não tivesse radar, estava frito. Entendeu? Por quê? À noite, quem que vai mostrar que existe esse troço na tua frente? É o radar, né? O eco da chuva, você vê no radar. Então, tá ventando 5, 6 nós, tá? A outra coisa que eu quero fazer, ó, nunca seja o capitão, viu, velho? Eu fazia essa regada, eu era o capitão, né? Então, putz, tudo aconteceu, salva pra você, cara. Entendeu? Então... Eu nunca mais quero ser capitão de nenhum lugar, viu? Então, você está navegando, tá? Eu estou monitorando pelo radar. À noite, com ventinho de 5, 6 nós. De repente, você vê no radar uma coisa desse tamanho na sua frente. Entendeu? Você não tem radar, você não vai ver isso aí nunca, à noite, sem lua, sem nada. Né? Então, o radar, para mim, é o top, né? Eu estou até escrevendo um vídeo mostrando como que eu consigo fazer navegação costeira com radar. Pô.
Que ajuda muito, né?
É. Então, tem esses... Né? Eu me sinto sozinho falando para ninguém. Tá? Quando eu começo a falar desses absurdos que a Marinha pergunta. Entendeu?
Tá? É.
Então, o que você quer saber mais?
O Serginho Carvalho está perguntando para que lado se desvia de...
Então, só para te mostrar os sextantes, tá? Então, o primeiro sextante que tem, ó, é essa coisa aqui, ó, que os caras se acham, né? Eu não sei, tem um pessoal na internet que se acha, entendeu? Isso aqui não serve para nada, velho. É um negocinho, ó... Se você pegar aquele do nosso nível aqui, né, esse sextante, você já erra, né, na altura, você vai ter um erro de 5 milhas de raio. Imagina que erro que dá. Aí vem outro, né, que é um cara super meu amigo, eu gosto muito dele, dizer que faz navegação com a... Tira o ângulo com o dedo, com a mão, pô, entendeu? E vai dar um erro absurdo, né? Então, voltando aqui, esse aqui é o nível mais baixo, tá? Isso aqui é para brincar, para mostrar, né? Que tem, você olha, não tem nada, né?
Só para dizer que tem um sextante.
Esse aqui que é o mais comum, que é o de plástico da Davis, né? Que resolve também, você brinca com ele, tá? Então, esse aqui é o seguinte. Depois tem esse desse nível nosso aqui, né, galera?
É esse. Esses são bem melhor, mais detalhados, que tem os espelhos para te pegar melhor a luz, tudo, né?
O principal, né, do sextante é o tamanho desse espelho aqui, ó. Desse, quanto maior, é muito mais fácil você localizar, né, a posição do sol. E tem esse aqui que tem uma história, né? Que eu já... Esse aqui era de um navio, um sextante de navio que me deram, tá? Tem um objetivo aqui, olha que está o objetivo ao contrário, está aqui, né? Que tem um nível aqui, né? Eu não preciso olhar o horizonte para pôr ele no nível, entendeu? E outra coisa interessante, ó, aqui para você ler, ó, tem um sistema óptico para você ler, né? E esse sistema você puxa assim, ele vira, ó, né? Você pode ler o micrômetro aqui, né? Você puxar aqui, já nem me lembro mais como que faz isso aqui, mas... Ah, eu sei que isso aqui, você pode ler, porque os risquinhos pequenininhos, você consegue ler legal, né?
Uhum.
E me deram, isso foi até um cara da Marinha que me deu, que é um amigo meu, que e veio com o nome do navio que tinha isso aqui, entendeu? Eu não sei se ele me emprestou e esqueceu que está comigo, espero que ele não esteja escutando isso aí, né?
Para pedir de volta.
Acho que ele me deu, não sei, mas está aqui comigo, né? Entendeu?
Está bem guardado.
Outra coisa absurda aí que o pessoal fala. A navegação pelas estrelas, pô. Primeiro, né? À noite, você não pode medir porque você não tem horizonte, né? A relação da sua posição está em relação à posição da altura que a estrela está em relação ao horizonte. Por isso que eu vou medir o horizonte até a estrela.
Deixa eu te falar uma historinha, contar uma historinha. A gente sabe que a gente navegou na réplica fenícia, né? Um barco de 600, uma réplica de 600 anos de Cristo. Essa última viagem que a gente fez agora em janeiro, eu estava a bordo da República Dominicana até a Flórida. Então, nos meus turnos à noite, eu fazia a navegação pelas estrelas. Como é que eu fazia? Eu marcava, porque nós tínhamos que seguir o rumo, né? Eu marcava o rumo na bússola, olhava a ponta do mastro e olhava as estrelas. Eu me conduzia. Eu me conduzi assim. Então, é a melhor forma. E é gostoso, porque tu não fica vidrado na bússola. Né? Porque tinha um norueguês a bordo que ele... Dois. Um capitão de barco viking e outro não. Daí o capitão, ele dizia, Vera, dessa forma que tu me explicou como você está fazendo, fala para o outro, né, para o Diederik, para ele fazer, porque ele ficava a noite inteira no leme, a uma hora, ele ficava olhando para a bússola. Então, é muito cansativo. O Serginho está falando, pensa no Dom Silvano. É muito gostoso, é romântico. A gente vê estrelas cadentes, né, diversas.
Tem um problema, viu, Vera, nisso. Eu fiz muito isso. Você pega uma estrela, só que você não pode esquecer que a estrela anda 15 graus por hora no céu, entendeu?
Ah, é verdade.
Então, você tem que ir seguindo e dando uma olhadinha na bolsa, né? Você tem lá, na bolsa. Mas esse troço vai andando, entendeu? Se você for atrás da estrela, uma hora você vai seguir, né? Mas é...
curso.
Tem um estalhamento, né? Você vê a estrela, você põe exatamente na entre...
A cruzeta. A cruzeta.
Vai embora, né?
É.
Muito legal, né? Então, mas o problema de fazer navegação à noite é que ele não tem horizonte, né? Entendeu? Então, você tem que fazer no crepúsculo matutino e no vespertino, né?
Sim.
Mas aí que é um problema mais sério, ainda que o pessoal acha que... Duvido que você pegue um sextante, tá? E procure uma estrela assim, você não vai achar nunca.
É.
Você já tentou ver o sol assim?
É difícil, né?
O almanac náutico dá as dicas, a hora, a altura que você vai ver o sol naquele momento, tudo isso aí que ajuda. Mas você pegar o sextante, você está vendo o sol lá, você não pediu ajuda para o almanac náutico, você tentar ver, se você fizer assim, ele já sai. Ó. Se você fizer assim... E a estrela? Aí você pega o sol e põe no horizonte. Como você vai pegar uma estrela que tem 40 mil lá e põe no horizonte, entendeu?
É difícil, né, Fábio?
Você sabe qual que é a técnica? É você fazer pôr o sextante de ponta cabeça, tá? Mirar na estrela e levar o horizonte para a estrela, entendeu?
Eu sou meio leiga.
Hã?
Quem fazia sextante, às vezes, no Claque na Sul, era o Yuri. Eu só ajudava marcando, dizendo a hora para ele.
Mas é pelo sol, né?
Pelo sol. Sempre pelo sol. Mas até te contar uma outra historinha. Quando a gente fez, na viagem dos 500 anos, em 2000, a gente ficou uma semana a bordo do navio Escola Sagres, da Marinha Portuguesa. E a bordo tinha um historiador, e nós viemos testando, temos até fotos, astrolábio, a balestrilha, então ele comparava tudo, todos os instrumentos de navegação antigos com o GPS, era pouquíssima a diferença que ele encontrava, foi uma escola para nós. Né?
Você me mandou essas fotos. Mas isso aí é discutível também, viu, Vera?
É só pelo romantismo, né?
O problema é que o que dá erro no sextante não é hora, não é nada, é a medida da altura. Se você pegar o sol, é todo negócio que, né, que o sol, né, a velocidade do sol, né, seria a velocidade a velocidade angular da Terra no Equador. Você sabe quanto que é? É 15 graus por hora o Equador está virando, né? Significa o quê? 15 graus são 900 milhas, não são? Cada grau é 60 milhas.
60, é.
Nós estamos rodopiando a 1.600 quilômetros por hora. Entendeu? E é interessante que, né, o modelo que você usa para fazer a navegação astronômica, que a Terra é uma bola e está parada, então o céu está andando. Você não consegue me mostrar que o Sol, que a Terra está girando por observação. Você já pensou nisso? Não tem como. Tudo que está girando é o céu, pô. Você não tem referência de... Então, eles achavam que a Terra estava parada, no tempo de Galileu lá. Por quê? Se ela estivesse girando, estaria todo mundo voando, né?
É verdade.
É óbvio, né? Assim, pode ser um trecho que eu li, mas faz tempo, né? Já não me lembro muito das coisas. Que o passarinho não ia voar para frente, ia voar para trás. Né?
Olha!
Girando, entendeu? Então, eles fizeram, né, um sistema de referência com a Terra parada e ela sendo uma bola que funciona, que seria a latitude e longitude, entendeu? Então, hoje, quando eu dou o curso de capitão, eu começo mostrando por que, que a latitude e longitude é dada em graus. Porque o curso chega lá e fala, cara, tá, aqui é latitude, aqui é longitude, o cara está me dizendo que é isso, entendeu? Esse sistema de referência, eu vou usar para o céu também, né? Os caras não foram muito né, foram inteligentes de fazer usar o mesmo sistema para os dois, para o céu e para a terra, né? Tá? E outra coisa que é uma observação fantástica é a estrela polar, velho. Se não fosse a estrela polar, a gente estava perdido, entendeu?
É verdade.
A referência, né, do antigo, que era a estrela polar, era a direção norte, não era? Então, veja, eu fico perguntando, pô, se eles, né, pegaram a estrela polar, porque ela está parada no céu, como era se fosse um eixo de rotação, né, do céu, e o eixo de rotação do céu corta a Terra no polo norte e polo sul, né? Entendeu? Então, eu defino um ponto de referência que é o sistema absoluto, que é a estrela polar. Aí o que aconteceu? Lá o seu Manuel, lá o Dom João Manuel, Dom João, não sei o quê, mandou alguém para a China e o cara observou que tinha um calendário chinês que tinha uma agulha boiando. E os caras sacaram que essa agulha apontava para a estrela polar. Eles achavam que a estrela polar atraía essa agulha, entendeu? Resolveu o problema de direção no mar, não dá? Se você fosse navegar à noite, você não ia ver a estrela polar, né? Tá? Mas você tinha a agulha magnética apontando para a direção norte, entendeu? E interessante que eu conto também no curso é que quando o Colombo veio para cá, né, ele descobriu que essa agulha magnética, que é a bússola, né, não apontava mais para a estrela polar. Então, eles chegaram à conclusão, veja como eles gostavam muito, acreditavam muito nessa agulha. Chegaram à conclusão que a estrela polar que tinha saído do lugar, entendeu? Então, se não tem essa referência, né, para criar esse sistema, né, de direção no mar, é fundamental. Não sei, eu acho que algum ET pôs essa estrela lá para ajudar a gente, entendeu? Então... Isso aí eu chamo a atenção nisso aí, né? Porque todo esse sistema de navegação foi feito em cima de observação. Entendeu, velho? Verá.
Ah, pronto. Eu estava te chamando aqui, eu não estava te encontrando. É, a minha internet hoje, pessoal, peço mil desculpas. Está ruim. Ah, o Serginho está perguntando de onde é essa carta náutica atrás de você.
Essa carta é de Santos e Ilha Bela.
Ah,
eu uso para dar aula aí, né?
Sérgio, Fábio, nós estamos assim há quase uma hora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até para pessoas leigas que estão assistindo, porque tem pessoas aqui que assistem nossa live que não são navegadores. E que tem a ideia de ter. Fala um pouquinho dos cursos que tem e como é que você está ministrando os cursos para tirar a carta náutica.
Tá. Então, o primeiro curso, o cara tem que ser fazer uma RAIS, né? Tá? Aí já começa... Eu vou falar, velho. Tá preocupando. Então, o cara tem que ter uma RAIS, né? Que está delimitado a área que você vai navegar. Tá certo? Então, são regiões restritas, lagos, né? No mar, tem uma zona lá que você pode, né? Aí como que é feito o exame, né? Você vai no cursinho, a Marinha obriga atualmente de você fazer uma aula prática, tirar um certificado de aula prática. Imagina a escolhação que os caras fazem, entendeu?
É.
Então, o cara pega um bote de borracha, põe o aluno lá, ensina a pôr, tira a fotografia e manda para a Marinha, né? Estou falando que são todos os cursos assim, mas eu conheço vários que são, né? E a Marinha exige que o curso prático seja 6 horas embarcado e de motonauta 3 horas embarcado, tá? O único curso que eu conheço que deixa o cara 6 horas no barco é do Gels, dos Gels Carnes. Não sei se você conhece. Acho que você conhece. Você conhece o Zé Oscar, o José Oscar, que fazia veleiro no Pia 27? Então, ele segue as normas exatamente iguais, que é o que eu indico, entendeu? É a Escola Náutica de Guarujá, o curso dele, entendeu? Quem quiser fazer um curso com toda, ele dá volta no, na ilha, eu levo o cara para alto mar para pegar onda lá, para ver, sabe? É perfeito, Zé. É um militar do mar.
É.
Aí você com esse certificado, aí vem o curso, o cara fala, ah, você precisa fazer um curso teórico. Aí que entra a escolhambação, pô. Pô, eu não dou mais a raiz, velho, porque pô, se o cara não souber ler que a bainha é vermelha, você tem que deixar do lado, a outra para cá, não sei o quê, aí, pô, eu não vou perder meu tempo dando uma de papagaio, né? Eu acho que isso é... Os cursos, o cara pega o livro, lê aquilo lá e fica papagaiando, né? O cara tem que ler. Eu fiz um CD, né, com o Data Show, meu CD, e o pessoal rouba a minha, né? O meu CD, tem nego vendendo na Bahia, né? Os caras estão um pouco se lixando, né? Fui numa palestra da Marinha, do Corpo de Bombeiro, de Náutico, né? Não vou dizer onde que foi. E o cara foi fazer uma palestra de incêndio. Não é que ele estava usando minhas transparências? Então, é uma escolhambação, né? A Marinha não está nem aí. E aí, você com essa formação, né? Com esse material, tem milhares de cursos de arraiz, né? Você tem que apresentar o certificado para fazer o exame para a Marinha, para marcar o exame, tá? Aí o exame vem com o quê? 40 perguntas, você tem que acertar 20, né? Eu a vida inteira só fui professor, nunca vi ninguém passar sabendo metade da matéria, né? Entendeu? Então já é um absurdo isso aí. Bom, aí você fez a raiz. Ah, é uma estrela, não sei quem inventou isso, é uma estrela, o cara tem nem que usa uma estrela. Aí o segundo, né, o passo é você já, se você quiser navegar entre portos, né, nacionais, né, você tem que fazer esse curso de mestre. Só que o limite do curso de mestre, de navegação, da área de navegar, é 20 milhas. Velho. Você sabe que se você chegar a 6 milhas da costa, você não está vendo mais a terra, pô, a não ser os morros, né, as montanhas. Né? Então, você tá, o que é navegação costeira? Você tem que ir pegando ponto aqui, ponto aí, né, você fazer uma evolução da navegação, né? Então, eu não sei por que puseram esses 20 milhas aí, né? Tá? Uhum. Então, aí você faz o exame, né? Você se prepara, né? Eu dou o curso muito mais do que precisa também, não vou perder meu tempo só para ensinar as perguntinhas que vão cair. Aí o exame, o que que é? É exatamente o quê? 40 perguntas, você tem que acertar 20, entendeu?
Metade.
A náutica, né? Eu não sei... Antigamente, se dava uma carta náutica, se dava uma navegação, era um troço desse tamanho, você traçando na carta, e tinha 10 perguntas em cima da navegação que você fez na carta, entendeu? Pô, isso aí, se o cara não soubesse fazer a navegação na carta, ele não... Agora não. No exame de mestre, você pergunta quantos apitos é, você quer ultrapassar pelo esquerdo outro navio. Os caras perguntam quantos de mestre, de arraiz, velho, entendeu? Vez, e eles estão um pouco se lixando, né? Aí vem com essas propagandas de, né, o cara não pode ter que se, né, fazer curso, esse tempo antes, não. Aí, mestre, agora vamos entrar no capitão. Tá? Você fez mestre, né? Aí você vai entrar no curso de capitão. Tá? Aí tem o quê? Tem navegação astronômica, né? Tem meteorologia, tem eletrônica, que é radar, GPS, é com batímetro, tem comunicação e sobrevivência no mar. Tá? O que que acontece? Se você acertar metade, né? São 40 perguntas, se acertar 20, você passa. Entendeu?
É, né?
Você tem que tirar 5, né? E as perguntas, né? Então eu estou usando a estratégia do quê? Eu preparo o cara para tirar 2, porque navegação astronômica não dá para tirar, são 4 formulinhas, né? Se o cara não conseguir decorar as 4 formas, tem que levar 1. Né? Eu dou a teoria toda, mas na verdade não precisa, né? Só para o cara saber que eu não vou. Estou inventando forma. Então o cara tira 2. Você sair com 2, já anima, né? Se fazer, começar a fazer um exame acertando tudo, você já anima. Aí a parte de eletrônica, só dá o radar, entendeu? Porque GPS é função. O que é COG, SOG, MOG, entendeu? Eu não vou ficar perdendo meu tempo. Eu tenho material escrito que eu mando para ele. Você estuda aí sozinho, não vou ficar repetindo.
Entendeu?
Tá? E aí, mas na parte de radar, que eu acho incrível, né? O radar, eu sou fã do radar. Eu tiro tudo que possível imaginário. Quando o cara dá manobra, né? Uma coisa que o pessoal opera o radar, como ele vê o alvo, está vendo e achou bonito. Lá está lá, tem um barco, alguma coisa ali, acabou, entendeu? É. Só que por trás disso, o radar, né, tem o sistema SAR, ARPA, né? Chama MARPA, que se você levar o cursor em cima do alvo, ele te dá a velocidade do alvo, direção. É que nem o AIS, né? Você lembra do AIS, né? Que é para o rádio, né? E o radar não.
É.
Você não precisa ter o AIS, você só vai ver o cara se o cara tiver o AIS, né? Entendeu?
Uhum.
Os pequenos não tem AIS, então você não vê, mas o radar não tem como, né? Entendeu?
Yuri, Fábio, mas quem quiser fazer teus cursos, como é que eles entram em contato contigo?
Então, eu tenho o site, né? Tá? E tenho também o... Mais é meu WhatsApp, né? Pelo telefone, né, Vera? Entendeu?
Ah, tá.
E eu uso, né? Pessoa, né, que é dar a volta ao mundo, não sei o quê, eu já não sou muito a favor disso aí, dar a volta ao mundo.
Mas precisam ter curso de capitão, né?
Então, aí eu escolhi a maçã também. Sabe por quê? O que serve a carta de capitão? Para o cara fazer o seguro do barco. Serve para isso. Aí eu para você assim, né? Você não sabe dirigir, tá? Você compra um carro, você não pode fazer seguro do carro?
É.
Você compra um barco, você não tem carta de capitão, não sei o quê, você não pode fazer seguro do barco. Entendeu?
Isso aí.
Você não entende, não dá para entender isso, né? Aí é. você vai lá para dos 20 milhas, né? Você vai fazer o quê? Se acontecer alguma coisa, os caras não vão pagar para você porque você não tem a carta de capitão no barco.
É.
Cada deu 10 voltas ao mundo lá, sei lá. Entendeu? Aí não é capitão. Nós conhecemos um monte de gente que não é capitão.
Sim.
Não é.
Eu acho que é só o Brasil que exige carta de capitão. Então, é só no Brasil.
Então, você pega um cara desse internacional aqui, né?
É. A gente
quebra o maço lá, não sei o quê, o seguro não paga porque ele é capitão, pô, mas que tem isso a ver com o barco, entendeu?
Com a embarcação, não tem nada a ver, né? É uma coisa.
O meu ponto de vista é meu, que isso é um comércio, entendeu? Se a Marinha exige que você seja capitão, você vai fazer o exame de capitão, entendeu? Para seguro, não sei o quê. Isso aí, o que é? Isso aí, então, de obrigando a fazer isso. Eu já fui na Marinha lá, já fui chamado, eu ofendi lá um almirante lá, me chamaram lá, na época dos militares, né? Recebi um telegrama para me comparecer lá, né?
Bom, já... Telegrama, hein? Faz tempo.
Faz tempo, ó. É. Aí eu fui lá, né, e que eu era contra o que caía no exame. O rádio Gônio nem existia mais, nem tinha antena. Eles perguntavam ao rádio Gônio, que eu, para resolver, é complicado, porque a onda anda no círculo máximo e na minha carta é reta. Então, tem umas correções que realmente eram complicadas. Cheguei. É, e também joguei na cara que eu era físico, entendeu? Os caras levavam isso na cara. Não tem nada a ver, eu acho que não vale nada, mas os caras acreditam que eu vou fazer o quê? Eu sou doutor em física, aí, boa, né?
Eu quisei isso.
É, chegou lá na reunião, tem um monte, uns 20, juro por Deus, os caras, né? Por conta, né? Porque fizeram todo mundo ficar esperando, cheguei atrasado, assim, é um rolo. Aí um cara perguntou, quem conhece a navegação civil, tem rádio Gônio, né? O cara falou, não. Acabou a reunião, né? Que... Tudo foi porque eu falei que ele não ia perguntar do rádio Gônio. Aí o cara chegou lá, pegou o cara da Marinha que tinha, e falou, não, pronto, acabou a conversa. Né?
É. Ele sempre aproveita pegar a tua consultoria para fazer as provas, né? Porque praticamente... Você, eu, como teve alguém, pessoas aí que escreveram, Fabião é uma lenda, e é verdade, Fábio, quantos anos, nós mesmos já nos conhecemos há pelo menos uns 20 anos.
Mais ou menos, de pão de queijo.
Você já é do pão de queijo, no Cloco na Sula, e você já dava aula há muitos anos.
Então,
40 anos, acho que você foi o precursor de dar aula de curso de capitão amador no Brasil.
É, isso é verdade, não é que eu quero gabar. Mas é porque o pessoal não sabia a navegação astronômica. Né? Aí o que a Marinha fez? Pegou, eu não lembro falar o nome quem fez isso, pegou a navegação astronômica, valia um ponto no exame. Eletrônica valia 5. Entendeu? E o resto varia mais 5, entendeu? O que aconteceu? Encheu de professor aí, cara. Entendeu?
É.
Pô, o que tem de professor aí, e tem nego falando besteira no, na internet, entendeu? Cara famoso, veio que fica falando asneira. Sinto muito, tá? Os caras que... Tá? Não tem jeito. Não, que eu vou brigar? Não. Tô quieto aqui. Não.
Mas, Fábio... Agora, mas já são, já, nossa conversa aqui já está mais de uma hora. Eu gostaria de conversar mais, porque eu adoro as suas histórias, não só eu, como o pessoal que está assistindo as lives. A gente já está combinando, para quem está aí ouvindo e passa e fica aqui na nossa região, já sei que está o Ariel, que foi teu aluno, a Sueli.
É o Ariel?
É o Ariel, dos bons ventos.
Sumiu do mapa, hein?
Não, o Ariel é meu vizinho. Hoje, na terça-feira, está dando aula de vela. Está de veleiro dando aula de vela. Quando você vier para cá, nós vamos fazer o encontro aqui. Tem muita gente que foi teu aluno, quer te conhecer. Acho que nós vamos ter que achar algum lugar e você vai ter que fazer uma palestra. Não palestra, uma conversa. Pão de queijo.
Eu sou o nome que é legalzinho, viu? Uma palestra.
É, que
como que funciona, né? Mas o Ariel, eu conheci ele, ia morar num veleiro, não sei o que, não sei se ele...
Não, o Ariel, eles moram aqui pertinho, ele dá aula de vela aqui. Tá, organizam a regata, Bons Ventos, você vai ver todas as histórias. Fábio... Então, na tua live, que vai ficar online, nós vamos colocar o link do teu site para as pessoas que quiserem... Você tem livros ainda, né? Tem um curso para as pessoas.
É, tudo que eu uso, eu sei o que escrevi. Tudo meu livro, né? De radar, tudo é o que fiz. Não uso nenhum livro da Marinha aí, que é uma exclamação, né? Entendeu?
Que legal.
Faz parte do material. Aí você fala, cara quer comprar meus livros. Eu falei, não vendo, pô. Se você faz um curso, eu te dou os livros, mas eu não vendo o livro. Entendeu?
É isso aí. E tem muita história. O negócio é conversar com o Fábio. Isso que é o mais gostoso. Fábio, então, vamos combinar certo. Eu aviso o pessoal da região e as pessoas que querem vir para cá e a gente organiza.
Eu tô...
E o pão de queijo vai ser da Sueli, que foi tua aluna, que é mineira.
Vai ser regada a pão de queijo, então,
ó. Pão de queijo, tá aqui, ó. Já ficou friozinho, estava te esperando aqui.
Estou com na boca, viu? Mas agora eu vou elogiar vocês, né? Porque vocês foram o primeiro casal, né? A primeira pessoa que começaram a fazer vídeo de navegação, né, Vera?
É verdade.
Sabe aquela feira que vocês vendiam o vídeo, né? O vídeo do como viver a bordo, né? Entendeu? Eu falei, pois é, eu não acreditava que vocês faziam isso aí. Viu? Mas
A gente tenta, né, Fábio? Quem sabe um dia, quando a gente tiver um pouco mais de experiência, vão dizer que nós também seremos uma lenda.
Brincadeira. Pelo amor de Deus. Exatamente, eu penso que você e o Rony são uma lenda, pô. Você já fizeram. Para mergulhar lá naquele buraco lá do Japão, ver aquela. Você foi uma sombra, eu e o Japão.
Fábio, então nós vamos combinar mesmo. Ó, eu já vi que o Serginho, o Douglas já falaram que vem para cá. E o Serginho é um grande mergulhador que também um dia vai ser da nossa live aí. Semana que vem, na terça-feira, dia 1 de dezembro, nós vamos ter diferente. Nossa conversa não vai ser sobre água, não só ser sobre mar, mas vai ser sobre fotografia. Esse casal, o Ita e a Bala, você não deve conhecer, mas eles já viajaram, eles têm histórias de viajar com os nômades chineses. Eles têm fotos e histórias fantásticas para nos contar. Então, se você puder assistir a live deles semana que vem, dia 1 de dezembro, terça-feira, vai estar o Ita e a Bala. Vai ser muito legal. Uma coisa interessante, eles são meus conterrâneos. São de Novo Hamburgo, da cidade que eu sou lá do Rio Grande do Sul.
Sim, que legal.
Ó, esse Bons Ventos, Escola de Vela de Joanópolis, é o Ariel, grande mestre Flávio. Estamos com você aí, ó, escrevendo. E o Douglas, você também... Ah, nada, não somos nada. Nós estamos querendo... trazer as lendas para todos nós conhecermos e ouvir suas histórias.
Muito Fábio. Bom, eu agradeço muito, Vera, fazer assistir a de vocês. Apesar de despesar, nós moramos perto, né? Isso é vagabundagem, não é?
Verdade. Você tem que vir conhecer a nossa casa aqui de pneus, né? Ainda não conhece.
É isso, eu já te falei, né?
É, vai virar logo, em breve. Fábio, eu agradeço muito tu ter aceitado participar com a gente dessa live, porque eu admiro muito, desde o tempo dos pãezinhos de queijo, principalmente que eu lembro que tu ia com teu carro lá e batalhava e dava aula para esses marinheiros, a gente acompanhou isso, muito legal a história. E agora, em breve, a gente vai se ver pessoalmente aqui.
Tá bom, mas eu que agradeço, né, Vera? Eu estou aqui no confinado no meu estúdio aqui, aceitando uma entrevista sua, pô, foi espetacular, gostei muito, velho. Parabéns para vocês dois aí. Você sabe que eu adoro vocês, né? Deixa eu nem falar, né?
Imagina, Fábio.
Eu admiro mais você do que o Yuri, meu.
Não, o Yuri é a cabeça, pode ter certeza.
Então, sim, mas, pô, você acompanhar o Yuri, pô.
Fábio, vamos agradecer as pessoas que estão aí nos assistindo. Muito obrigado por participar. Eu adoro que vocês fazem parte da nossa turma aqui da live.
Eu tô aqui confinado, velho. Eu mandei para o pessoal aí que fez curso comigo aí, entendeu? Agora eu estou recebendo um monte de coraçãozinho aqui.
Olha, que legal. Pessoal, então, semana que vem, e quando o Fábio vier para Joanópolis, quem estiver aqui próximo, quem quiser vir, a gente vai combinar. Vamos deixar agora o mês, o final de dezembro ou janeiro, né, Fábio? Em breve.
É, só me chamar agora, não tem... Tem frescura, não. Pode falar. Vem aqui, eu vou amanhã, se eu quiser.
Opa! Vou combinar aí com o pessoal. Aguarde, hein, Fábio?
Eu agradeço muito, eu acho super joia, né?
Um beijo bem grande. Muito obrigada, Fábio. Até breve.
Obrigado por você também, Vera.
Boa noite, pessoal.
Obrigada, não sei para onde, mas boa viagem para vocês também, tá bom?
Obrigada.
Eu não me olho lá, que falei. Então tá, obrigado, viu, querida?
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.